Porta Aberta. Na Renascença, alguns jornalistas estão destacados para os assuntos religiosos. É o caso de Filipe de Avilés, há mais de 10 anos no grupo Renascença. Tem investigado e escrito sobretudo para o site, de forma a manter-nos informados sobre os acontecimentos religiosos mais importantes. Mas o Filipe tem uma vida pessoal e uma história para lá da rádio. Por isso, esta manhã é a pessoa por detrás do jornalista que o convido a descobrir aqui no Porta Aberta. Porque não é só como profissional que o Filipe se interessa pela religião e, em particular, pelo cristianismo. Filipe de Avilés é um jornalista católico, casado, pai de 6 filhos. Formado em Relações Internacionais, fez o mestrado em História e Teologia das Religiões. Vale a pena conhecê-lo para descobrir o que o levou a interessar-se pela religião e, de modo muito especial, pelo ecumenismo. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Don't know me.
hoje comigo aqui no programa Porta Aberta, Filipe Davilés, jornalista da Renascença. Nascido no Canadá, transporta em si dois mundos, duas culturas, sendo neto de um lado de avós portugueses e por outro de avós ingleses. Bom dia, Filipe.
Bom dia.
Na nossa emissão.
Obrigado.
Dizia a pessoa que a língua é a nossa pátria, no teu caso, tens duas pátrias, sentes isso muitas vezes?
Sendo assim, quase posso dizer que tenho três. Não, a nível linguístico tenho as duas. Eu sou bilingue, eu ainda penso em inglês quando estou a pensar para mim, embora no meu dia-a-dia falo quase exclusivamente português. Tento falar inglês com os meus filhos também, para ver se eles aprendem a língua desde cedo. E falo ainda em casa, com a minha mãe, com os meus irmãos, falo inglês. Mas sim, de facto, tenho esse lado português, né? Não só da família do meu pai, mas de ter crescido cá a vida quase toda. E gosto imenso de Portugal. Tive oportunidades para ir para fora e não quis ficar em Portugal e fazer vida cá. Mas também uma herança inglesa que me é cada vez mais cara também e à qual dou bastante valor. E depois a nacionalidade canadiana, porque nasci lá, porque os meus pais foram para lá numa altura mais difícil, como tantas famílias portuguesas, e que é uma identidade também muito útil, um passaporte muito útil.
És bem o cidadão do mundo, pode-se dizer, não é?
Pode ser que sim, nunca gostei muito desse termo, mas sim, e tenho a sorte, o privilégio de ter essas diferentes vertentes que me dão também uma, se calhar, outra abertura para o mundo.
Deram-te coisas muito diferentes as duas culturas. O que é que achas que cada uma te deu assim que te distingue mais?
É engraçado, porque eu gosto, como disse, eu gosto muito, muito de Portugal. E aos poucos eu vou percebendo que as pessoas, eu acho que as pessoas que mais apreciam e mais gostam de Portugal, e não, quando não estou a falar só da paisagem, das praias que eu adoro, quer dizer, do mar e dessas coisas, mesmo dos valores da Portugalidade, num sentido saudável, quem mais aprecia isso muitas vezes são as pessoas que não são inteiramente portuguesas e que conhecem também outros mundos. Portanto, não é uma comparação negativa, não estou a dizer que Portugal é melhor que os outros países, não. Mas Portugal tem qualquer coisa de especial, é que eu sinto que se calhar consigo dar valor de uma forma que não é de todo xenófoba, nem racista, nem nada disso, não, nem poderia ser no meu caso, não é? Porque eu sou tudo menos um puro sangue português, né? como se isso existisse, mas eu com isso aprendi a valorizar muito as pequenas coisas de Portugal. E como eu disse, somos três irmãos, o meu irmão foi estudar para fora aos 16 anos e continua a viver fora, constituiu família e vive fora, minha irmã foi também aos 16 anos e voltou, num ataque de saudades, voltou para Portugal e largou a vida que tinha fora e voltou para cá e acabou por casar cá e agora tem família cá. Mas eu sempre quis ficar cá para poder ficar, porque sabia que sim, que indo para fora o mais provável era fazer vida lá fora depois. Depois universidade, depois conhecer alguém, depois casar, depois, naturalmente acabamos por ficar fora. Vi muitos amigos a fazer isso e eu queria ficar cá. Portanto, nesse aspecto, estas duas raízes em países diferentes deram-me também essa capacidade de apreciar bem o que é bom de Portugal e também uma capacidade crítica de perceber o que não gostamos tanto. A nível da minha herança inglesa, é uma herança particular, porque a família da minha avó e do meu avô eram os dois ingleses, embora o meu avô tenha crescido em Portugal, tinha mãe meia portuguesa e o pai inglês, e a minha avó vinha de uma família de tradição católica em Inglaterra. E o meu avô, o meu bisavô, veio para Portugal e casou com uma portuguesa porque converteu-se ao catolicismo e foi deserdado pela família. Portanto, eu cresci, sim, com uma grande parte de cultura inglesa, mas não a cultura maioritária, por assim dizer. Não eram de forma nenhuma fugitivos, nem havia ressentimento, mas havia uma identidade católica muito marcada que diferenciava da maioria. E nós lembramos muito bem, por exemplo, a minha avó inglesa, que sempre que nós apresentávamos uma namorada, a primeira pergunta que fazia era se era católica ou não. E apesar de ser uma pessoa muito ecuménica, mas isto era uma coisa que ainda era muito próxima. A casa onde ela tinha crescido em Inglaterra tinha antigamente um quartinho para esconder padres, na altura das perseguições. Portanto, era uma coisa que ainda sentiam bastante na pele, que hoje em dia está completamente diferente, graças a Deus. Mas nós crescemos ainda com um bocadinho disso.
Isso acabou por ter implicações na tua formação, o facto de teres também esta cultura inglesa onde a Igreja Católica não é uma maioria, não é?
Exato, exato. E deu-me também, pois ironicamente, quer dizer, tendo em conta o historial, uma certa abertura ecuménica. Porque, obviamente, os meus avós, sobretudo, tinham muitos amigos que eram anglicanos, da comunidade inglesa cá, Mas é curioso que há uma igreja anglicana muito, muito bonita, no cemitério inglês, ao pé do Jardim da Estrela. E eu entrei lá a primeira vez quando morreu um tio da minha mãe. E eu fui lá, apesar da igreja, ele era católico, mas ele queria ser enterrado no cemitério inglês, então fazia sentido que a missa fosse lá. E então a missa foi a primeira missa católica alguma vez celebrada naquela igreja. Emprestaram a igreja e houve autorização para isso. O meu tio Peter, portanto, que é padre, presidiu a missa, e a minha tia, que a viúva, no fim, porque sabia que eu tinha estes interesses, disse: Filipe, sabe que isto faz-me tão contente, porque eu vinha para aqui com o meu pai, portanto o meu bisavô, vinha para aqui aos domingos de manhã, íamos à missa ao Corpo Santo, com a comunidade católica inglesa no Corpo Santo, depois vínhamos passear para o Jardim da Estrela, íamos fazer horas à espera que os amigos ingleses anglicanos saíssem da celebração deles para podermos ir todos almoçar. E nós vínhamos para aqui, esperávamos à porta da igreja, mas não podíamos entrar. Não era porque eram proibidos, era porque um católico não entrava num local de culto anglicano. E a minha mãe, que depois tirou a enfermagem em Inglaterra, encontrou há uns anos uma carta escrita à minha avó a dizer: está tudo a correr muito bem, fomos passear com os amigos, fomos visitar uma igreja não sei onde, era uma igreja anglicana, era muito, muito bonita, eu tive que fazer um esforço muito grande para me lembrar para não rezar. Portanto, isto da altura da minha mãe, que é também uma pessoa muito ecuménica, e portanto, crescendo com isto, e depois crescendo com pessoas de religiões diferentes, porque eu andei em colégios internacionais, tive também essa sorte, e anglicanos, protestantes, muçulmanos, hindus, conheci um bocadinho de tudo. Isso deu-me uma grande abertura, que depois desenvolveu em mim um interesse muito forte pela religião em geral. Portanto, a minha fé em particular, que eu procuro cultivar e que é o pilar da minha vida, mas também um interesse pela religião em geral que eu acabei por conseguir trazer para o meu trabalho. E hoje em dia, enquanto jornalista, é a área que eu trabalho, é essa.
E alguma vez sentiste que tinhas de tomar uma opção entre as duas religiões, entre a anglicana e a católica?
Bom, eu nunca tive, eu não tinha nada de anglicano.
Nunca te pôs esta questão?
Não, eu não tinha nada a puxar para o lado anglicano de todo, portanto, da minha família, 100% católica, de ambos os lados. Não, nunca senti isso. Eu nunca me senti pouco à vontade na minha fé. Eu nunca passei uma fase de rebeldia. Questionei muitas coisas que acho que é saudável questionar. Portanto, eu sempre tive noção que os meus pais me estavam a educar de uma certa maneira, estavam-me a passar certos valores, e que para esses valores serem inteiramente meus tinha que haver uma altura da minha vida em que eu os questionava e os adotava plenamente, e adotei-os plenamente. Penso que todos tive uma educação nesse aspecto muito aberta, muito, muito livre, e nunca senti qualquer tentação. Eu tenho imenso interesse, por exemplo, nas tradições, na espiritualidade ortodoxa, cristã oriental, etc. Mas é um interesse que eu acho que beneficia a minha fé, mas nunca, não me deixa qualquer vontade de estar a saltitar de uma tradição para outra. Eu nasci nesta tradição e é nesta que eu me sinto bem e é em que eu acredito plenamente. Estou aqui muito bem.
Já que disseste que tens o teu tio Peter Stillwell, que foi assistente religioso aqui na Renascença, que é padre, isso de alguma vez também, de alguma forma, ele teve alguma influência em ti, neste teu percurso?
Teve muita. Embora ele seja uma pessoa muito, muito discreta e muito reservada, ele é meu padrinho. Portanto, a minha mãe é mais velha, ele é o segundo mais velho e ele é meu padrinho. E eu lembro-me, por exemplo, coisas pequenas. Portanto, ele sempre foi uma presença muito importante na nossa família, como é evidente. Não só porque era um tio querido, mas porque sempre que havia festas e missas e batizados e casamentos, naturalmente era sempre ele que presidia. Portanto, tínhamos assim uma figura de destaque. Mas eu lembro-me que quando eu tinha, penso que 7 ou 8 anos, ele foi a Roma, como iria com alguma frequência, porque pela carreira académica que ele teve na Universidade Católica, tinha que ir lá muitas vezes, e quando voltou deu-me um presente, que eram dois ícones que ele tinha comprado numa loja em Roma que vende ícones, muito ligada à Rússia. E eu pendurei os ícones ao lado da minha cama, e se calhar a maioria das crianças com 7 ou 8 anos quereria ter recebido outra coisa do padrinho. Mas eu sempre gostei dos ícones, mas estavam lá, eu não os entendia. Eu percebia que havia ali que eram religiosos, mas não os entendia. Mas o facto de os ter ao lado da cama durante mais de uma década, até casar, e hoje em dia estão na sala, já não estão no quarto, mas estão na sala da minha casa, eu acho que eu fui bebendo dali. E eu penso que este fascínio que eu tenho por ícones, por exemplo, pela espiritualidade oriental, se calhar vem muito aí. Portanto, foi uma coisa, é um pequeno exemplo de uma coisa que marcou bastante. Mas é uma pessoa que como eu depois desenvolvi também este interesse, eu aconselhava muito com ele, esclarecia muitas dúvidas com ele. Somos muito diferentes também em muitas coisas, mas é uma pessoa muito importante para mim, sem dúvida.
Filipe Davilés, jornalista da Renascença, com muito trabalho realizado, sobretudo na área religiosa, é meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa para saber um pouco mais da sua história e o que o levou ao jornalismo. Esta manhã o meu convidado aqui no programa Porta Aberta é Filipe Davilés, membro de uma família numerosa, partilha com alguns dos seus familiares próximos não só a fé, o amor à Igreja e a Cristo, mas também a inclinação para os média e para a escrita. No entanto, talvez seja um dos poucos na sua família que alia tudo isto na sua atividade profissional. O que é que pesou mais, Filipe, na tua opção pelo jornalismo?
Bem, eu confesso que a primeira atração que eu tive para o jornalismo, lembro-me perfeitamente, foi na Primeira Guerra do Golfo. Portanto, eu tinha 10 anos, foi em 90, e eu tinha 10 anos e estar a ver os tipos no meio das trincheiras, andar de um lado para o outro, filmar, portanto, aqueles repórteres de guerra foi o que me fascinou primeiro. E eu achei, é isto que eu quero. E depois eu sempre adorei escrever, portanto, sempre fui escrevendo e sempre gostei da ideia de poder escrever profissionalmente, e o jornalismo enquadrava-se nisso, etc. Portanto, hoje em dia não faço nada disso, não sou repórter de guerra. É raro hoje em dia ver repórteres de guerra que vão mesmo ao local, é cada vez mais raro, é cada vez mais difícil, mas depois fui aliando a isto este interesse muito grande pela religião, e quando eu digo um interesse pela religião, muitas vezes as pessoas pensam, ah, está bem, isso é ver o que é que o Papa anda a dizer e passar a limpo e as homilias dos bispos e o Natal e a Páscoa. Mas não, quer dizer, isso, obviamente isso também faz parte, mas é uma pequena parte. O que me fascina a mim é a interseção entre a religião e a política internacional e as relações internacionais. Tudo o que está a passar no Médio Oriente não se compreende se não entendermos também o fator religioso. Portanto, é isso que eu gosto de ver, gosto de ler, gosto de perceber. No Iémen, não é só um grupo rebelde contra o regime. Aquilo envolve uma luta mais geral entre xiitas e sunitas. E se nós não compreendermos isto, não compreendemos porque é que a Arábia Saudita está a apoiar um lado no Iémen e o Irão está a apoiar o outro. E não se metem nem um nem outro profundamente na causa palestiniana, porque já é diferente. Portanto, é preciso ter aqui um filtro religioso para se poder ler estes acontecimentos. Isso é o que me fascina verdadeiramente. Não é que tudo se explique pelo fator religioso, mas é um fator muito importante. E nós, no Ocidente, um bocadinho por causa da herança da Guerra Fria, em que havia dois blocos e eram essencialmente políticos, fomos-nos convencendo que a religião deixou de ser um agente nas relações internacionais. E apanhámos uma grande surpresa depois com o 11 de setembro, não é? E tudo o que se passou a partir daí. Mas aqueles que estavam mais atentos tinham percebido que só porque a religião está a ter menos importância no Ocidente, e de certa forma no Ocidente, nem em todo lado, isso não significa que tenha desaparecido do mapa, de todo, e está a ganhar cada vez mais importância. Portanto, isso é o que me fascina no meu trabalho, mais do que estar a transcrever, a ouvir a homilia do bispo e a transcrever os pontos essenciais, que também têm o seu valor, mas não é o que me move.
E sentes que as pessoas procuram, está cada vez mais presente nas notícias, o fator religioso, basta ver a popularidade deste Papa, entre outros aspectos, que achas que as pessoas procuram estas notícias mais por uma questão de curiosidade ou também como forma de compreenderem melhor este fenómeno?
Bom, no que diz respeito ao Papa, acho que ele é uma pessoa de tal forma mediática que isto tornou-se um ciclo vicioso. Quer dizer, o Papa diz coisas que a imprensa gosta, portanto a imprensa dá mais destaque ao Papa, por isso as pessoas têm mais interesse em saber o que é em acompanhar o Papa. Em relação especificamente ao Papa, em relação ao resto, acho que ainda temos um longo caminho para fazer. Acho que as redações, por exemplo, que eu tenho a sorte de trabalhar na Renascença, que é uma emissora católica, portanto, nem que fosse por obrigação, teria que dar importância a este aspecto, e não é, também porque reconhece a importância da religião como elemento noticioso. Mas em muitas redações, eu acho que as pessoas ainda não acordaram para isto, e têm pessoas a tratar assuntos que são de uma importância religiosa, que têm um fator religioso muito denso, que são pessoas que não têm experiência nem um interesse em compreender essa dimensão. Isso é, quer dizer, é a mesma coisa que metermos uma pessoa que nunca viu um jogo de futebol na vida a, de repente, fazer o relato do Benfica-Porto. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Tem que haver uma certa preparação e uma certa formação. E, portanto, eu acho que ainda temos isso a nível das redações. Depois, a nível das pessoas em casa, há uma enorme variedade. Acho que as pessoas, quase todas as pessoas, têm um certo fascínio, um certo interesse em acompanhar o fenómeno religioso. Depois podem não perceber que ele atravessa muita coisa, quer dizer, incluindo o desporto. Eu dei aqui um exemplo do desporto. Em Portugal não tanto, mas há países em que a diferença entre dois clubes é também uma diferença de identidade religiosa. Quer dizer, e é preciso compreender isso. Portanto, se calhar tem alguma dificuldade em perceber que isto é uma coisa que atravessa, que é uma coisa transversal. Mas para isso, pronto, cá estamos nós também para realçar isso quando é a altura de o realçar. Mas eu acho que as pessoas têm, quase todas as pessoas ainda, uma sede espiritual, uma vontade de compreender estas coisas, e é uma vertente da humanidade que não se alimenta só através de notícias, não é? Como é evidente, mas de que as notícias podem fazer parte também, que é esta curiosidade pelo fenómeno religioso.
Obviamente, como jornalista, estás ligado a um código que te obriga a objetividade, imparcialidade, mas és também um cristão. Achas que isto te dá uma forma diferente de olhar a realidade?
Acho que sim. Quer dizer, obviamente acho que sim. O meu cristianismo informa tudo o que eu faço. Portanto, agora, não me impede de ter depois um olhar objetivo sobre as coisas. Nós aqui na Renascença, às vezes as pessoas perguntam, vocês aí na Renascença, pois deve haver notícias que não podem dar, não é? Sobre a Igreja. Eu disse, não, de todo, nós. Mesmo as notícias que são mais chocantes à volta da Igreja, nós tentamos não só dar dar e dar bem, quer dizer, como tratar bem de forma objetiva, quer dizer, o mesmo as coisas, o Papa Bento XVI, penso que foi o Papa Bento XVI que disse, há certas coisas na Igreja que são coisas más, que é preciso puxar para fora, expor à luz, porque, como diz na Bíblia, não é? O mal procura a escuridão, pondo as coisas à luz, ele seca e murcha. E portanto, nós também temos aí um papel, não temos que andar a encobrir nada, a Igreja já aprendeu a grande custo que encobrir os crimes e os pecados da Igreja dá sempre mau resultado. Mas é evidente que a Renascença também tem um olhar, quer dizer, é um grupo multimédia grande, mainstream, como eu digo sempre, mas é um grupo multimédia cristão e, portanto, também tem uma posição sobre os assuntos e um certo olhar sobre os assuntos da realidade. Eu tenho a sorte de coincidir com o meu. Portanto, eu estou muito confortável a trabalhar nesta casa e gosto de saber que em certas questões que são, como gostam de dizer, questões fraturantes, eu digo, em grande parte, são questões civilizacionais, eu posso fazer as notícias e transmitir as notícias com um olhar cristão, que eu acho que vai beneficiar os nossos ouvintes e os nossos leitores, que eles esperam vindo da Renascença, portanto não estamos a trair a confiança de ninguém, e que são os valores que a casa defende também. Portanto, estou muito confortável com isso.
Já falaste aqui há instantes que cada vez mais é preciso também as redações estarem preparadas para explicar este fator religioso. Isso levou-te até a procurar mais formação, a procurar outra, a estudar também teologia, por exemplo, não é?
Sim, eu não fiz o curso de teologia, mas fiz um mestrado. Eu fiz o curso de Relações Internacionais na Universidade, estudei em Coimbra. E sempre com o interesse de conjugar estes dois mundos. Por incrível que pareça, eu comecei o curso em 2000, depois 2001 foi o 11 de setembro, e mesmo assim, apesar de repente se compreender esta importância, por exemplo, do fundamentalismo islâmico, que estava naquela parte do mundo e não só, em todo o meu curso nós tivemos uma aula de uma cadeira exclusivamente dedicada à religião, e era para compreender o que é o Islão, mais nada. E é uma coisa que sempre me fez a maior impressão, como é que num curso de Relações Internacionais não se dá mais importância ao fenómeno religioso. Mas eu procurava, sempre tinha trabalhos para fazer mais a fundo, eu tentava explorar este campo. E depois, porque sentia que queria mais formação nesta área, fiz um mestrado em História e Teologia das Religiões. Portanto, não é em Teologia, é História e Teologia das Religiões. Eu tinha cadeiras de Teologia ou cadeiras de História ou de Ciências Religiosas e fiz na Católica. Foi de um gosto enorme, já era casado, já estávamos à espera do nosso primeiro filho e mesmo assim eu arranjava tempo para estudar, porque era matéria que me dava o maior gosto de estudar. Para grande fascínio da minha mulher, não percebia como é que eu conseguia ter boas notas porque não me via a estudar, que eu estava à noite quando ela estava a dormir. E fiz uma tese de mestrado de uma área muito específica, mas que sempre me fascinou, que é o perdão, a importância do perdão. E, especificamente, para conjugar estes dois mundos, a importância do perdão e o potencial do perdão na resolução de conflitos, portanto, também nas relações internacionais.
Nós já podemos ver esse teu trabalho no site da Renascença. Tu tiveste a oportunidade de ter o contacto com uma comunidade Amish nos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu e o que é que te levou a isso?
Foi uma coisa que eu procurei. Foi uma conjugação de fatores. Portanto, eu, quando fiz esta tese, o meu ponto de partida, o meu case study, era um caso muito triste que se passou na comunidade Amish. E para quem não sabe, os Amish são uma comunidade de cristãos que vivem muito fechados, portanto recusam tecnologias, são aqueles que aparecem às vezes nos filmes com longas barbas brancas, muitas vezes sem bigode, só as barbas compridas, falam um dialeto que é um alemão arcaico. E são comunidades que tiveram que fugir da Europa na altura das perseguições religiosas e instalaram-se nos Estados Unidos e continuam a viver muito como viviam na altura. E eles têm um cristianismo muito, muito forte, muito particular, é protestante, mas que procuram viver à letra. E isso inclui a dimensão do perdão. Portanto, eles entendem que, como eles rezam no Pai Nosso, perdoando as nossas faltas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que portanto, se eles querem o perdão de Deus, eles têm que perdoar os seus inimigos. E este caso muito triste foi de um homem que não era da comunidade, mas vivia perto da comunidade e que penso que era carteiro, e que foi uma vez, era um homem muito, muito, muito perturbado, E foi uma vez a uma escola Amish e com uma arma e matou 5 raparigas da comunidade Amish. Portanto, foi uma coisa extraordinariamente chocante, porque eles são pacifistas também. Portanto, foi visto um ataque hediondo a uma comunidade desarmada e pacifista. Foi muito, muito triste e chocou o mundo. E o que chocou também o mundo foi que, quando isto aconteceu, soube-se quem tinha sido o assassino, que depois se suicidou, como acontece em muitos destes casos. E a comunidade, alguns dos anciãos da comunidade, alguns dos homens mais respeitáveis, juntaram-se, foram à casa dele, onde estava a mulher dele, que entretanto estava chocada também e tinha enviuvado, não é, perante isto, e fizeram questão de ir lá ter com ele, com ela, dizer: nós perdoamos. E abriram os braços a esta mulher que estava, claro, que também era uma vítima no meio disto tudo, não é? Não teve nada a ver com o crime e também ficava agora a cargo de crianças pequenas e o seu marido tinha feito esta coisa terrível. E depois houve, algumas das crianças ficaram gravemente feridas, nem todas morreram, e portanto algumas ficaram feridas e precisavam de cuidados que eles não podiam dar, porque eles recusam, não contribuem e por isso não beneficiam de qualquer esquema de segurança social, porque também vai contra os princípios deles, pensam que têm que ser autossuficientes, e a comunidade internacional, e sobretudo na América, começaram a contactá-los a dizer que nós queremos fazer donativos, queremos ajudar, e eles ficaram num dilema se deviam aceitar ou não os donativos. Portanto, por um lado, seria grosseiro não aceitar a generosidade dos outros, por outro lado, isto é um bocadinho contra os seus princípios, então eles chegaram a um compromisso. Eles disseram: nós aceitamos, abrimos uma conta onde as pessoas podem doar dinheiro para ajudar as nossas raparigas que precisam de cuidados intensivos, mas numa condição, é que este dinheiro é para partilhar com a família do assassino, com as crianças, com os filhos que ele cá deixou. Portanto, isto foi uma coisa muito, muito forte. Eu peguei nisto como ponto de partida para a minha tese, para dizer, então, se isto é possível nesta comunidade, será que é possível alargar esta mentalidade, esta cultura, a mais comunidades, e depois como é que as diferentes religiões veem o perdão, que é também uma questão interessante, e o cristianismo tem uma visão muito particular, que o judaísmo e o islão não partilham, portanto, cada um à sua maneira, não são exatamente iguais. Portanto, explorei isso. Mas depois, em 2013, fui convidado para ir falar a uma universidade no Michigan, ir falar aos cursos de jornalismo e aos estudantes de jornalismo. Eles dizem, a professora que me convidou disse: os nossos alunos viajam muito pouco, portanto nós tentamos trazer pessoas de fora para lhes dar um bocadinho uma visão do mundo. E foi por isso que eu fui. Aproveitei para falar também do meu trabalho enquanto jornalista religioso, mas falei também de Portugal e como é que era o jornalismo em Portugal. E há comunidades Amish ali ao pé, portanto eu pensei, eu não posso vir até aqui e não aproveitar para ir pelo menos ver. Se calhar não consigo falar com nenhum, mas pelo menos ver. Tive a sorte, consegui uns contactos, consegui ir e fazer reportagem. Portanto, eu não andei, não dormi nas casas deles, não me sentei à mesa com eles, mas consegui alguns que falassem comigo e estive lá no meio, o que para mim já foi especial, porque eu tinha estudado estas pessoas e queria sentir. E nós temos umas ideias erradas, por exemplo. Temos a ideia que eles são muito fechados e que rejeitam o mundo. De maneira nenhuma, eles têm imenso contacto com o mundo, simplesmente depois mantêm-se à parte para certas coisas. Por exemplo, eles muitas vezes não guiam, mas às vezes precisam de carro para ir para um sítio ou outro. Então pedem aos vizinhos ingleses, como eles chamam, pedem aos vizinhos ingleses que os levem de carro, e às vezes pagam, é um serviço pago, para ir aqui e ali. Portanto, andam de carro se for preciso, mas não têm carta. E há imensos que são bombeiros voluntários, simplesmente não guiam os carros de bombeiros, mas são bombeiros voluntários juntamente com o resto da comunidade. Portanto, há muita ligação e normalmente eles são respeitadíssimos nas comunidades onde vivem. E são, de facto, um caso muito, muito bonito de coerência de vida cristã. Com esta questão, que depois para nós é difícil, não é? Que Jesus disse-nos, ide pelo mundo e convertei o mundo e pregai o Evangelho, e eles não vão pelo mundo, eles fogem um bocadinho do mundo. Portanto, isto mesmo para eles, eu perguntei a alguns, como é que vocês conjugam as duas coisas? E eles têm alguma dificuldade em responder, porque são, em troca de se manterem ali uma certa coesão comunitária, eles fecham-se um bocadinho do mundo e isso não é fácil de conjugar.
A religião, no entanto, continua a ser hoje em dia um foco de conflito em muitas zonas, e tu, como observador e interessado por isto, achas que há alguma forma de conseguirmos alterar este rumo, que a religião deixe de ser, de facto, um fator de guerras, como já o é ainda hoje?
Sim, olha, para começar, diria que há dois erros que são... Aliás, é o mesmo erro que é cometido às vezes por pessoas antagónicas, que é, por um lado, as pessoas dizem: não, os conflitos que no mundo são todos causados pela religião, a religião só causa guerra e conflitos, que é um disparate. Por outro lado, temos às vezes pessoas bem intencionadas, religiosas, até bispos, que dizem, não, estes conflitos não têm nada a ver com religião, isto é tudo questões políticas, económicas, etc. Ambas estas posições estão erradas. Portanto, a religião, isto até foi o meu tio que disse uma vez, o meu tio Peter, que disse, ouviu a dizer uma vez numa conferência, a religião trata do contacto entre o homem e o divino. Isto não é uma coisa simples. É uma coisa extraordinariamente profunda e o potencial aqui para grande bem e para grande mal nesta busca é quase igual. E, portanto, quando nós vemos uma pessoa que começa a ficar, às vezes nós vemos amigos nossos que se convertem e começam a ficar muito, muito fervorosos e nós nem sempre reagimos a bem. Às vezes pensamos, se calhar temos medo que ele esteja a ir pelo caminho errado, porque também é possível. A religião dá-nos uma visão sobre o mundo que nos dá imensa segurança. De repente temos ali as respostas todas, em certos casos, não é? E isso pode ser muito bom se as respostas forem as respostas certas. Pode ser muito mau se forem as respostas erradas. Quer dizer, os piores daqueles fundamentalistas do Estado Islâmico, os portugueses, por exemplo, que estão lá, são todos convertidos. Nenhum deles nasceu em família muçulmana. Portanto, converteram-se, se calhar viviam num mundo em que não estavam certos da sua identidade, tinham um mundo relativista em que nos dizem que nada é verdade, não há verdade, não há verdade. E de repente encontram ali uma coisa que não, há a verdade e é esta. E eles agarram-se àquilo com unhas e dentes. Portanto, há ali um grande potencial para conflito. Também há um grande potencial para bem. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que nós nunca vamos conseguir iluminar totalmente um fator, porque isto não é uma coisa que passa de geração em geração. O potencial está lá sempre em todas as gerações. Mas podemos é realçar os bons exemplos. Portanto, sim, nós temos exemplos de coisas terríveis, por exemplo, no Médio Oriente, perseguição aos cristãos. O gosto que me deu poder fazer uma notícia, que ao mesmo tempo era uma notícia triste, quando aqueles cristãos etíopes foram assassinados, martirizados pelo Estado Islâmico na Líbia, descobrimos, entretanto, que descobriu-se que um dos que foi morto não era cristão, era muçulmano. E conseguiu-se saber um bocadinho da história dele, através de fontes, pessoas estão ligadas, e soube-se que este homem estava a viajar com um amigo cristão, e quando o amigo cristão ia ser levado, ele disse, não, eu vou com ele. E agora há uma dúvida, quer dizer, é sempre louvável não ter abandonado o amigo. Há quem diga que ele foi com ele porque tinha esperança que, sendo ele muçulmano, que os captores tivessem piedade e que ele conseguisse libertar os outros, o que já por si é muito generoso. E há quem diga, não, ele se calhar não percebia muito bem o que é que ia fazer, mas pensou, não queria deixar o amigo morrer sozinho. E Jesus diz-nos que não há maior amor no mundo do que dar a vida por um amigo. Foi isto que ele fez. Portanto, peguemos no exemplo deste homem, há outro, um professor universitário em Mossul, quando Mossul foi ocupada pelo Estado Islâmico, que quando começaram a perseguir os cristãos, ele foi para a rua e começou a pregar contra o que estavam a fazer aos cristãos e foi morto. Portanto, ele deu a vida em defesa daquela comunidade e não era cristão. Portanto, nós podemos pegar nestes exemplos. Não são maioria, não sei, mas peguemos neles. Os santos nunca foram maioria e são os exemplos que nós temos, que nós temos para nós também.
Filipe Davilés, jornalista cristão, há vários anos a trabalhar na Renascença, é meu convidado aqui esta manhã no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa daqui a instantes.
Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze.
Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love.
Há quem diga que ninguém deveria morrer sem plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Filipe Davilés, jornalista da Renascença e meu convidado aqui no programa Porta Aberta. Já escreveste alguns livros, tiveste vários filhos. Não sei se já plantaste alguma árvore.
Já. Tenho árvores e tudo. Já fiz tudo, já posso morrer em paz.
Qual é a tua árvore preferida que tu plantaste alguma vez?
Eu quando era miúdo, na escola, naquelas aulas de ciência muito básicas, plantávamos sementes de abacate. E eu nem gosto de abacate, mas eu adorava as árvores de abacate. Então depois no fim, né, que a árvore cresceu bastante, eu levei para casa. No fim do semestre fui eu que levei para casa e ficou plantado. Ainda hoje está lá no jardim dos meus pais, tem gigantesca. E tenho, pai, mais 3 ou 4, que depois fui cultivando ao longo dos anos.
É um desafio hoje ser pai de várias crianças? É um desafio difícil?
Claro que é um desafio. A maior alegria...
Atendendo às circunstâncias, de hoje em dia toda a gente nos diz, não se pode estar a ter muitas crianças porque o mundo está difícil, pelas adversidades que há.
Vamos lá ver, eu tenho sempre algum cuidado a falar deste tema, porque eu tenho alguma sorte, eu tenho apoio, quer dos meus pais, quer dos meus sogros. Portanto, nós temos um apoio prático, que nos ajudam a tomar conta das crianças quando é preciso. Agora temos um bebé que... Ambos trabalhamos e é preciso, o bebê 2 dias por semana fica com a nossa empregada, que temos 2 dias por semana, e o resto da semana tem que ficar entre a minha mãe e os meus sogros. Portanto, eu tenho essa sorte, nem toda a gente tem. Agora, eu vejo muita gente a dizer que não tem condições para ter um filho, ou para ter mais filhos, e que eu vejo manifestamente que tem, pelo menos financeiramente e a nível prático, tem mais condições do que eu, que tenho 4. Portanto, eu acho que, e vejo um bocadinho o desfazimento de gerações, não é? O meu pai é um de 10 e a minha avó enviuvou quando o mais novo tinha 4 e todos se criaram. Portanto, a minha mãe é uma de 8 e os mais velhos foram estudar para a Inglaterra e os mais novos não foram porque já não havia meios para isso e todos se criaram. Portanto, eu às vezes vejo, ouço as histórias de como foi as gerações dos meus avós e o que passaram. E a minha mãe nasceu ainda em tempo de guerra, portanto, em Portugal, mas em tempo de guerra, e o meu avô tinha ido combater. E eu penso, será que nós estamos assim tão mal? Será que as condições são assim tão más hoje em dia? Não eram piores na altura, e no entanto, tiveram filhos e criaram-se. E claro que é difícil, eu não quero menosprezar as dificuldades, mas eu acho que se as pessoas percebessem o bem que nos faz a paternidade, não é só questão de Portugal precisar de filhos, precisa de mais bebés. O que nós ganhamos humanamente em sermos pais e depois o que os nossos filhos beneficiam de terem irmãos, eu acho que isso ajudaria muitas pessoas a perceberem que vale a pena arriscar e dar esse salto, porque é a melhor coisa do mundo para mim, são os meus filhos. Quer dizer, e não é só porque eu gosto muito deles, é porque me mudaram enquanto homem, enquanto cristão, enquanto profissional também, beneficiaram-me em toda a linha. E a melhor coisa deles são os irmãos. Eu vejo isso agora que, com o bebê, que a maneira que os mais velhos tratam do mais novo é a maior riqueza, literalmente, que nós temos.
Que fazes aí fechada? Qual é a história deste livro? Como é que chegaste a este título?
É um livro de entrevistas a freiras. Entrevistas de profundidade, entrevistas de histórias de vida de 8 freiras, todas em Portugal. 7 são portuguesas, uma é albanesa e é viver em Portugal. E foi um desafio que foi feito pela editora, pela Aleteia, e queriam fazer um livro à volta deste tema, portanto a ideia não foi minha. Este é um livro muito fácil para eu elogiar, porque a ideia não foi minha, as histórias não são minhas, embora eu tenha feito as entrevistas, as histórias vivem da história destas mulheres. Portanto, tudo neste livro é bom e muito pouco é meu. E, portanto, eu posso elogiar à vontade. Eu fui falar com estas 8 freiras, todas de congregações diferentes, ordens religiosas diferentes. 2 são de clausura. Para essas, de facto, faz mais sentido o título. As pessoas, às vezes, podem pensar, é um livro só de entrevistas só a freiras de clausura. Não é. 6 delas são de vida ativa, portanto estão no mundo e estão muito presentes no mundo e estão em partes do mundo onde nós não vamos. Estou a pensar, por exemplo, numa que trabalhava, ela foi para Cabo Verde, fazer um trabalho parecido, mas em Cabo Verde, mas trabalhava, quando eu entrevistei, em Coimbra, nas ruas, a acompanhar prostitutas e a tentar resgatar mulheres desta escravidão. E outra que é hospitaleira e que trabalha num hospital psiquiátrico, quer dizer, com pessoas com deficientes, e que está lá dia a dia a dar a sua vida a estas pessoas que nós, com vontade ou não, quer dizer, muitas vezes escondemos nos hospitais e pronto, estão afastados da sociedade e assim não temos que pensar neles, não é? Fiquei nitidamente com essa sensação quando fui lá visitar. E portanto estão literalmente no mundo e nas periferias, como tanto fala o Papa Francisco. E pronto, e outras. E são 8 histórias fascinantes, todas elas de uma profunda. São histórias de amor com Jesus.
É difícil dar-vos uma resposta a isto, mas alguma te marcou de forma especial, algumas destas histórias?
Todas elas marcaram, claro, em certos aspectos. Por exemplo, houve uma que a vida dela é trabalhar numa loja aqui na Baixa, que vende artigos religiosos, e nós pensamos, o que é que isso tem de fascinante? O que tem de fascinante é a história de vida dela, portanto isto é um serviço que ela presta, não? Ela não é só isto. E claro, tem o seu valor, não é? O que é que tem de fascinante eu trabalhar numa redação? De vez em quando tem, outras vezes não tem. Portanto, as histórias de vida é que são fascinantes. Agora, ela, por exemplo, quando tomou a decisão de ir para uma ordem religiosa, o pai, que era, os pais eram os 2 católicos, o pai deixou de praticar. Como é que ela vive isto? Sentir que a decisão dela foi o que afastou o pai da igreja. Não é fácil.
Dilema.
Não é fácil, mas ela lá tem a sua forma de viver isto. Portanto, isto é um aspecto fascinante que marcou muito, de uma história que poderíamos pensar que não tem nada de especial, mas claro que tem. Marcou-me muito a tal freira que trabalha num contexto de prostituição. Marcou muito não só a história dela, porque ela é uma pessoa fascinante, uma pessoa interessantíssima. Marcou muito a história do nascimento da ordem dela, que nasceu em Espanha. E eu vou contar esta história porque é uma delícia. Foi uma senhora da alta sociedade espanhola que decidiu uma vez, encarou a realidade da prostituição, percebeu-se a realidade, teve uma grande compaixão por estas mulheres, abriu a sua casa a recebê-las. Isto foi uma coisa muito mal vista na sociedade, não é? Ela foi quase ostracizada, mas ela tinha uma grande devoção eucarística e então tinha uma capela em casa e tinha o Santíssimo na capela. E quando o bispo soube que isto se passava, mandou um emissário, presumo que um padre, buscar o Santíssimo e tirá-lo daquela casa, porque o Santíssimo não podia estar numa casa onde estavam prostitutas. E o emissário chegou, informou a senhora do que é que vinha fazer, ela ficou com muita pena, mas disse, eu sou obediente ao bispo, a capela é por aqui, e quando chegou à capela disse, faça-me só um favor, pergunte-lhe primeiro se ele quer ir. E depois disse que ele entrou, ele ajoelhou-se diante do Santíssimo, ela ficou à porta, ele ficou mais tempo do que seria de esperar ajoelhado diante do Santíssimo, depois levantou-se, voltou para trás e disse, ele não quer ir, eu vou informar o Sr. Bispo.
Extraordinário.
É extraordinário. E portanto, estas mulheres, a vida delas é da mesma maneira que aquele padre conseguiu ver Jesus ali e perceber o que Jesus queria dele, elas procuram ver Jesus nestas mulheres, onde muitas pessoas só veem comércio e só veem carne, que é uma coisa tristíssima, é uma desumanização, e elas humanizam estas mulheres, que é uma coisa que faz tanta falta, e tentam dar-lhes consciência da sua dignidade e da sua humanidade para elas saírem daquele contexto que é em si indigno. Portanto, foi um trabalho fascinante e pelo qual eu tenho o maior respeito. Portanto, essa foi, se calhar, se eu tiver que escolher uma, escolho essa, mas a irmã albanesa, por exemplo, é fascinante pelo contexto em que ela cresceu, não é? Ela cresce num país que é oficialmente ateu, onde a religião está prescrita e não se pode acreditar em Deus, ponto final. No entanto, a mãe dela reza com ela às escondidas e ela diz às tantas, eu sabia, a minha avó dizia-me que havia uma altura em que tinha havido reis e havia padres e missas. Mas eu pensava que isso era contos de fadas. Portanto, ela não sabia sequer que havia missas e havia padres e havia freiras fora da Albânia. E, no entanto, depois, quando cai o comunismo, ela redescobre tudo isto e acaba por entrar numa ordem religiosa, que quem diria, não é?
Que faz o livro fechado, é um livro que vale a pena ler. Uma última pergunta, Filipe. Sei que estiveste quase a viajar até à Síria, através da Fundação Igrejas, a Igreja que Sofre. Isso não se concretizou? Ainda está nos teus planos? Não
tem que estar nos meus planos ou não estar. Depende da disponibilidade da organização para nos levar. A Ajuda da Igreja que Sofre faz um trabalho magnífico, magnífico. Eu tenho tido a sorte de poder acompanhar enquanto jornalista, pelo que eles me vão contando. Trazem cá muitas pessoas também de lá, portanto, não podendo levar toda a gente lá, trazem cá pessoas que nós podemos ter contacto, patriarcas, bispos, freiras que trabalham no terreno. Houve essa possibilidade que acabou por não se concretizar, não havia orçamento para isso naquela altura, haverá com certeza outras oportunidades. Eu adoraria poder ir, por acaso não era Síria, quer dizer, era Líbano e Iraque, se não me engano, não era Síria. Na Síria eu acho que eles não se atrevem a ir. Mas era Iraque, para a parte do Kurdistão, onde estão muitos dos refugiados, e Líbano também. E eu adoraria poder ir, já fui uma vez ao Líbano, quando em 99, para um encontro de jovens, das equipas de jovens de Nossa Senhora, adoraria poder ir visitar no terreno estes sítios onde eu estou espiritualmente e onde está o meu coração muitas vezes durante o dia, quando eu estou a fazer as notícias sobre estes sítios. E quando rezo com os meus filhos, rezamos sempre pela paz no Iraque, na Síria, na Nigéria, e, portanto, temos sempre muito presente e uma oportunidade de lá ir e de mostrar às pessoas que lá estão que nós não os esquecemos em Portugal, seria fantástico.
Essa é a melhor forma de ajudar estes cristãos perseguidos, é contar as suas histórias.
Eu acho que sim. Imensas vezes é um dilema, porque nós trazemos cá a Igreja Ajuda a Igreja que Sofre, outras organizações trazem cá os bispos e eles dizem, vocês têm que fazer mais por nós. E às vezes nós dizemos, o que é que nós podemos fazer? Quer dizer, em Portugal, o que é que podemos fazer? Está bem, mandámos para lá militares, mas na prática, e às vezes o que nós podemos fazer é não os esquecer. Eles saberem que nós não os esquecemos já é bom. A minha prima Ana, que é Ana Stilwell, canta. E ela, há uns meses antes do Natal, ligou-me e disse, Filipe, tenho lido o que tu escreveste sobre os refugiados, eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Desafiaram-me da Mel para fazer uma versão de uma música de Natal. E eu quero fazer, eu quero cantar o Do They Know It's Christmas do John Lennon e quero dedicar estas pessoas. Consegues-me ajudar a fazer isso? E eu pulo em contacto com a Ajuda da Igreja que Sofre, com organizações na Suécia, onde há muitos imigrantes destes sítios que ajudam no terreno. E a reação das pessoas, que não era uma ajuda material, mas a reação deles, eu recebi cartas de pessoas a dizer, estão-nos a correr lágrimas pela cara abaixo, vocês lembraram-se de nós, vocês estão-se a lembrar de nós. Isso às vezes é o melhor que podemos fazer, se eles sentirem que não estão esquecidos.
Filipe, muito obrigado por ter estado cá hoje no programa Porta Aberta.
Bom domingo, boa semana.